Tô doida pra dar um beijo.
Esfera Educadora com Maria da Sena, ouvimos Coisas Naturais de Marina, André Oliveira e Gianluca. Já o Djal e Marcos Breno, Amor Não É Digital. E Paula Lima, Quero Ver Você no Baile, de Seu Jorge e Gabriel Moura. 6:18, tem Xande de Pilares na Sonosfera Educadora de Caetano Veloso, Trilhos Urbanos.
transcendental, trilhos urbanos, cal, cantando o balancê, balancê, como eu sei lembrar de você. Ah!
da Colômbia para a Sonosfera Educadora, banda Los Hijos de la Nina Luz, de Jalacorre, da banda Los Hijos. Peterson Figueiredo, Feira de Sassi de Peterson Figueiredo. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado pela sua companhia, uma excelente noite de quinta-feira para você. Daqui a pouquinho, no especial das 6, vamos curtir sucessos marcantes na trajetória da banda Nath Roots, que agora em 2026 estaria completando 30 anos de carreira. Logo depois tem a Voz do Brasil e às 8 você vai ficar na ótima companhia de Luciana Lucena. Eu volto amanhã, 1 da tarde, com o Toca Aí, depois do Multicultura. Até amanhã.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Ministério da Cultura e Petrobras apresenta o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. E tem convite especial para você. Às quartas e domingos, a entrada é gratuita. Visite o Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico de Salvador. Funciona de terça a domingo, das 10 às 17 horas, com acesso até às 16h30. Esse projeto tem um patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizado pelo Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Soy loco por...
Soy loco por ti de amores. A Educadora FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy Loco por Ti, todo domingo às 4 da tarde. Cruze as fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy loco por ti, todo domingo, às 4 da tarde, aqui na 107.5, Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br. Sexta e sábado, a partir das 10 da noite, a Educadora FM coloca você na pista de dança com o mixtape. As melhores festas, reunindo alguns dos melhores DJs e repertórios do país. Sexta e sábado, a partir das 10 da noite, a Educadora FM coloca você na pista de dança com o mixtape.
O Ministério da Cultura e Petrobras apresentam a exposição Padê Onan Encontrar Caminhos, do artista visual Sandro Ayê, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Das madeiras centenárias do Pelourinho nascem caminhos, memórias e ancestralidade. Visite o Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico de Salvador. Funciona de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Esse projeto tem um patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizado pelo Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
Salve, salve! É muito bom contar com a sua companhia aqui na 107.5 Educador FM. Eu sou Leto Vieira e este é o especial das 6 de hoje. Nesta edição, a gente faz uma homenagem ao Nath Roots, grupo de reggae que completaria 3 décadas de carreira em 2026, se não tivesse encerrado as atividades no ano anterior. A banda surgiu em 1996, na cidade de Brasília, como Nativos. Porém, 3 anos depois, precisou ser rebatizada, devido ao processo movido por uma banda catarinense que usava um nome similar. Desde então, o Nath Roots, como passou a ser conhecido, se tornou um dos principais defensores do reggae brasileiro. Hoje, vamos ouvir grandes sucessos de alguns dos álbuns de estúdio que a banda lançou. Para abrir o especial das 6, você curte Nath Roots em Sorri, Sou Rei, de Alexandre Carlo, que traz a participação da cantora Cláudia Leite.
independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto gosto.
Sentido pra viver, encantar a noite. Quero ser feliz.
você ouviu a banda Nat Roots na faixa Bob Falou, composição de Luiz Maurício, Tom Gebara e Alexandre Carlo, autor da canção que curtimos antes, Quero Ser Feliz Também. E a gente segue com o especial das seis, que hoje destaca o reggae da banda Nat Roots. O grupo completaria 30 anos de carreira em 2026, mas encerrou as atividades no ano anterior. Segundo o vocalista Alexandre Carlo e o baixista Luiz Maurício, fundadores do Nat Roots, a decisão de encerrar as atividades foi tomada porque eles chegaram ao limite criativo e não queriam repetir fórmulas. A turnê de despedida ganhou o nome de Leve Com Você e lotou estádios pelo país. Ao longo desses quase 30 anos de estrada, a identidade da banda foi marcada pelo diálogo entre o reggae raiz, originário da Jamaica, e as influências da música brasileira. Agora, no especial das seis, fique com o grupo Nat Roots em Andei Só, de Alexandre Carlo. Confira.
Verso daquele velho samba. Aqui no especial das seis, a gente conferiu Nat Roots na música Meu Reggae é Roots, composição de Alexandre Carlo. E para fechar esta edição, que destacou alguns dos melhores momentos da banda Nat Roots, em nossa homenagem ao grupo de reggae que estaria completando 30 anos de estrada em 2026, vamos curtir o hit Liberdade Pra Dentro da Cabeça, canção de Alexandre Carlo. Confira.
Liberdade pra dentro da cabeça.
contando com a produção de Juliana Dias e Júlio Rodrigues, o especial das seis de hoje está terminando. Para ficar por dentro das atrações do programa, basta seguir a Educador FM nas redes sociais ou acessar o site educadorfm.ba.gov.br, onde você pode baixar o nosso aplicativo, que é compatível com os sistemas iOS e Android. Eu sou Leto Vieira, muito obrigado por estarmos juntos e até a próxima. Ao longo desses quase 30 anos de estrada, a identidade da banda foi marcada pelo diálogo entre o reggae raiz, originário da Jamaica, e as influências da música brasileira.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: investimento em infraestrutura.
Ferrovia Transnordestina vai receber mais 600 milhões de reais para acelerar as obras.
Hoje, no Ceará, foram entregues mais 101 quilômetros de trilhos e novos vagões para o transporte de grãos e fertilizantes.
Presidente Lula destaca a importância da ferrovia que vai ligar o Piauí ao porto de Pecenha, atravessando 53 municípios nordestinos.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região.
E ainda, integração do São Francisco.
Inaugurado o túnel Major Salles, que vai levar a água da Paraíba ao Rio Grande do Norte. Pablo Mundim.
Com 6,5 km de extensão, a estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo.
E hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Bolsa Família e a saúde dos beneficiários.
Pesquisa aponta que menos bebês nascem abaixo do peso e também menor risco de morte por causa relacionadas à gravidez e ao parto. Luana Karen.
O risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Entregas na saúde e na educação.
Em Juazeiro do Norte, no Ceará, ônibus escolares e unidades odontológicas móveis estão sendo destinadas a municípios do estado.
O repórter Nazi Brum tem os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Luciano, Mariana, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são 40 novos ônibus escolares que vão para o transporte escolar em 40 municípios do estado. Um investimento de 18 milhões de reais por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento Novo PAC. Os veículos contam com equipamentos de segurança e todos possuem ar-condicionado, o que dá mais conforto para as crianças. No total, o governo do Brasil prevê a entrega de 1.500 ônibus escolares em todo o país no programa de renovação de frota. Já na área da saúde, o Ceará está recebendo 29 unidades odontológicas móveis que vão fornecer atendimento em áreas remotas ou de difícil acesso. Essas unidades realizam procedimentos clínicos, ações de prevenção e promoção da saúde bucal, ampliando o acesso à população aos serviços do Sistema Único de Saúde. E o presidente Lula participa daqui a pouco dessas entregas lá em Juazeiro do Norte. Mariana e Luciano.
Obrigada, Nazi Brum, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Uma obra estratégica que promete reduzir custos no transporte e aumentar a competitividade do Brasil.
Também lá no Ceará, o presidente Lula entregou hoje mais 100 quilômetros da ferrovia transnordestina.
Quando pronta, ela vai transportar mais de 30 milhões de toneladas de cargas por ano, integrando o Nordeste aos principais corredores logísticos do país.
A bordo de um trem, o presidente Lula visitou as obras da Transnordestina no Ceará e entregou mais 101 quilômetros da ferrovia, no trecho entre Acopiara e Quixeramobim. Também foram entregues 100 novos vagões graneleiros fabricados pela indústria nacional para o transporte de grãos e fertilizantes. Outros 433 ainda serão produzidos. Lula anunciou também investimentos de 600 milhões de reais Ferrovias para acelerar a execução da obra e destacou o impacto da ferrovia no desenvolvimento econômico da região.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região. Ela envolve o estado do Piauí, envolve o estado de Pernambuco, envolve o estado do Ceará. Mas o Rio Grande do Norte disse que é um pedacinho dela também. Alagoas, que é um pedacinho da estrada de ferro. Rio Grande do Norte, que é um pedacinho. Se isso aqui der certo, vai ter um pedacinho para todo mundo, porque essa é a obrigação nossa de levar possibilidade de desenvolvimento para as pessoas desse país.
Com a entrega dos novos trechos, a ferrovia passa a contar com 777 quilômetros concluídos. Quando finalizada, em 2027, a Transnordestina terá 1.206 quilômetros de extensão, desde o Piauí até o Ceará, atravessando 53 municípios nordestinos e consolidando um novo eixo logístico. Dos 15 bilhões de reais estimados para concluir a obra, a ferrovia recebeu 11 bilhões até maio deste ano. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, lembra que investir em ferrovias é melhorar a vida da população.
Ferrovia cria um fenômeno chamado aglomeração. Juntar pessoas, juntar atividades econômicas, juntar equipamentos públicos, reduzindo o custo, aumentando a produtividade, melhorando a vida das pessoas.
A Transnordestina terá capacidade para transportar mais de 30 milhões de toneladas de carga por ano, reduzindo o custo com transporte e fortalecendo o escoamento de grãos, fertilizantes, combustíveis, cimento e minério. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje o presidente Lula esteve em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, para inaugurar o túnel Major Salles, uma das obras mais importantes do ramal do Apodi, que vai levar água ao oeste do Rio Grande do Norte e reforçar a segurança hídrica da região.
O ramal do Apodi vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
Com 6,5 km de extensão, o túnel Major Salles vence o trecho mais complexo do ramal do Apodi e faz a ligação entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. A estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo. O ramal faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e, quando concluído, vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Uma obra complexa que vai levar água e desenvolvimento para a região, disse o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
O ramal do Apodi foi 1,5 bilhão de reais. Só o túnel Major Salles foi mais de 80 milhões de reais para fazer, para a água chegar, matar a sede e produzir emprego e renda.
Mais do que uma grande obra de engenharia, o túnel representa esperança para uma região marcada por longos períodos de estiagem. A chegada das águas do Velho Chico significa mais segurança para o abastecimento das cidades, fortalecimento da agricultura e melhores condições de vida para quem convive há décadas com a seca. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, lembra que foram anos de empenho para realizar o maior projeto hídrico do país.
Nós fizemos um número gigantesco de reuniões para resolver problemas. Quantas vezes eu sobrevoei o Eixo Norte, o Eixo Leste para ver o andamento das obras. Foram muitos anos para a gente garantir que essas obras estejam hoje beneficiando a população aqui do Rio Grande do Norte.
O túnel Major Salles integra o trecho final do ramal do Apodi. Ao todo, o projeto de integração soma 477 quilômetros de canais em 2 eixos. Com a obra, 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É água para a população do semiárido, mais produção e mais dignidade a quem sempre precisou conviver com a escassez e a fome, disse o presidente Lula.
Eu fico imaginando a quantidade de séculos que o povo do semiárido espera água. A seca é um fenômeno da natureza
que a gente não briga com a natureza, mas da fome por conta da seca é falta de credibilidade e de caráter de quem governa o país ou os estados.
No Rio Grande do Norte, o governo do Brasil também entregou 20 ônibus escolares por meio do novo PAC. Os veículos vão reforçar o transporte de estudantes, principalmente nas áreas rurais. Reportagem Pablo Mundim.
As empresas estatais federais brasileiras tiveram um lucro de quase 170 bilhões de reais em 2025.
Um aumento de 45% em relação ao ano anterior.
Mais recursos e também mais investimentos para políticas públicas de apoio ao cidadão.
O lucro acumulado em três anos se aproxima dos 484 bilhões de reais. Os dados estão no relatório agregado das empresas estatais de 2025, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Gestão. Quase 5% de toda a riqueza produzida no país foi resultado de investimentos das estatais federais. 2025 também marca o crescimento dos investimentos dessas empresas. São 115 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 115% comparado a 2022. A Conab, por exemplo, executou o maior programa de aquisição de alimentos da história. Foram compradas aproximadamente 88 mil toneladas de alimentos em 2025. E a Petrobras atingiu a maior produção de petróleo desde quando foi criada. De acordo com a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Elisa Leonel, para além do lucro expressivo e da contribuição com o orçamento do país, o impacto social dessas empresas é bem claro no dia a dia da população brasileira.
A Embrapa, com a pesquisa agropecuária, que gera uma segurança alimentar e uma produtividade no campo brasileiro inestimável. As empresas hospitalares, que têm prestado apoio fundamental ao SUS, são cerca de 51 hospitais nas redes hospitalares de empresas estatais federais. E os aeroportos regionais, por exemplo, que a Infraero gere e que são necessários num país de dimensão continental.
Outro ponto de destaque é a atuação de estatais como o Serpro, que usa as melhores tecnologias para garantir soberania digital, processando e armazenando em território nacional os dados dos brasileiros. Reportagem Carlos Oliveira.
Bolsa Família traz impactos na saúde dos beneficiários.
Foi o que mostrou estudos da Fiocruz com organizações parceiras.
O risco de morte materna, por exemplo, é 30% menor entre quem é atendido pelo programa.
Reduzir a pobreza faz bem para a saúde. A conclusão é de um conjunto de pesquisas da Fiocruz, que analisou os impactos do Bolsa Família na saúde dos beneficiários ao longo dos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados em revistas científicas e mostram a relação entre o programa de distribuição de renda e a redução da mortalidade e da incidência de diversos tipos de doenças em populações vulneráveis, como exemplificou o pesquisador da Fiocruz, Maurício Barreto.
Desde a mortalidade materna, a mortalidade infantil, a nutrição infantil, a doenças infecciosas como a tuberculose, HIV, AIDS, hanseníase, né? Ficou muito sólido a ideia de que há um efeito positivo do Bolsa Família na saúde da população brasileira.
Entre mais de 4 milhões de bebês nascidos vivos, as gestantes beneficiadas pelo Bolsa Família apresentaram uma probabilidade 11% menor de ter bebês com baixo peso. E o risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto foi até 31% menor em comparação com aquelas que não recebiam o benefício. Segundo os pesquisadores, o resultado está associado ao maior acesso ao pré-natal e aos serviços de saúde estimulados pelas condicionalidades do programa. Como explica Rafael Osório, secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
As gestantes têm que fazer o pré-natal, as nutrizes têm que levar suas crianças recém-nascidas para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, a medição do peso e da altura para saber se a criança está se desenvolvendo bem, a vacinação, a condicionalidade, ela traz a família para o serviço.
Ainda entre os achados das pesquisas, está que o risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%. Já os riscos de desenvolvimento de HIV caem 41%, enquanto a probabilidade de morte pela doença é 39% menor. No caso da tuberculose, beneficiários do Bolsa Família tiveram incidência 41% menor da doença. As pesquisas utilizaram dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, referentes a cerca de 96 milhões de cidadãos brasileiros, cruzados com informações sobre nascimentos, hospitalizações, notificações de doenças e óbitos. Reportagem Luana Karen.
E foi lançada hoje também a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde 2026.
O estudo realizado pelo IBGE e Ministério da Saúde vai investigar o estado de saúde, hábitos de vida e utilização dos serviços de saúde em mais de 140 mil domicílios no país.
A edição deste ano traz novidades como a coleta de biomarcadores, como sódio, colesterol, hemoglobina glicada, além de sorologia para chikungunya.
A pesquisa começa a ser feita na segunda-feira.